Hoje vamos escutar uma história que já ouvimos, mas com outras palavras. A de hoje tem mais aventuras e foi encontrá-la no livro de Xavier Ataíde Oliveira, intitulado Contos Tradicionais do Algarve, editado pela Vega. Então vamos lá à história do Toiro Azul, que é esse o título da história. Era uma vez um rei e uma rainha, os quais tinham cada um uma filha. Como ambos eram viúvos, resolveram casar-se um com o outro e assim fizeram. Entregava-se muito o rei ao exercício da caça, e enquanto por lá andava, era a sua filha que o representava, sendo por isso ela um ídolo dos grandes do reino. A madrasta ardia em ciúmes por esta preferência e jurou vingar-se da filha do marido. Nesse intento, numa ocasião que o marido teve de ausentar-se, ordenou a madrasta à enteada que fosse guardar um touro azul que o pai desta comprara e era muito bravo. A boa da menina, toda transida de medo, cumpriu as ordens da madrasta, recebendo desta uma pequena refeição para todo o dia. Para sua surpresa, o touro não só a não maltratava, mas até a olhava serenamente. No dia seguinte, voltou a menina, e quando se dirigiu para o touro, este ajoelhou diante dela e falou:
"Tira o guardanapo que tenho por detrás da orelha, estende-o no chão, que logo te aparecerá comida e bebida consoante a tua condição."
A princesa fez o que o touro lhe ordenou e logo viu na sua presença os melhores manjares. Satisfeito o apetite, tornou a colocar o guardanapo atrás da orelha do touro, que em seguida se retirou, cortejando-a. E assim se passaram alguns dias. Pasmada a rainha de que o touro não atentasse contra a enteada, ordenou a um criado que espreitasse o touro e a princesa. Em breve se certificou de toda a verdade e tudo comunicou à rainha. Neste tempo volta o rei e a rainha, fingindo-se doente de cama. Ficou o rei muito aflito e mandou chamar os médicos, que declararam achar-se a rainha muito doente. A rainha fingiu grande fastio, mas como instassem com ela que comesse, resolveu pedir um bocado de carne do touro azul. Ficou a filha do rei extremamente magoada com aquela exigência, e antes que o pai mandasse matar o touro, foi ela preveni-lo. Pela calada da noite, dirigiu-se à tapada, onde logo viu o touro.
"Já sei o que vens aqui fazer. A rainha quer que me matem. Vem comigo, senão ela também dá cabo de ti."
Ora, e ambos fugiram. Depois de terem andado toda a noite e o dia seguinte, disse o touro:
"Agora vamos entrar num jardim onde há muitas flores de cobre. Guarda-o um gigante com o qual lutarei. E como ele é muito forte, talvez me mate. Tu repara se cai alguma flor."
Apesar das súplicas da princesa, o touro encaminhou-se para o jardim. Logo aos primeiros passos, viu a menina cair uma flor.
"Guarda-a no teu avental", disse o touro.
E a princesa assim fez.
Quase ao mesmo tempo, apareceu um gigante e entrou a lutar com o touro.
O touro azul ficou vencedor, mas muito ferido.
"Tira um frasquinho que o gigante morto tem à cintura e deita-me sobre as feridas o óleo nele contido", disse o touro.
A menina cumpriu a ordem e o touro ficou completamente sarado. Mais adiante, chegaram a outro jardim em que as pétalas eram de prata.
Nele havia também um gigante, que foi também vencido pelo touro.
sendo as feridas que este recebera lavadas com o licor contido no fresquinho que pendia da cinta do gigante. Caiu então uma pétala de prata que a menina apanhou e guardou no avental. Mais adiante, apareceu outro jardim, em que as pétalas eram de ouro. De guarda ao jardim estava um formidável gigante, que trazia à cinta um frasco e uma grande faca. Lutou o gigante com o touro e o gigante foi vencido. Então disse o touro: deita-me nas feridas o líquido do frasco e guarda a faca e apanha a flor de ouro que caiu. A menina assim fez. Mais adiante pararam e o touro disse:
o que vês acolá?
Vejo uma ribeira entre seixos e lá em cima uma casa, respondeu a menina.
A casa que vês é um palácio. Ali vive uma rainha com o seu filho. Agora farás o seguinte. Com a faca que trazes, tira-me a pele e guarda nela as três flores que apanhaste e vai meter tudo debaixo daquela grande pedra à qual, às três pancadas, se levantará. Depois, suja-te na ribeira e vai oferecer-te como criada ao palácio. Quando ouvires dizer que há aqui perto alguma festa, faz-te parva e pede que te deixem lá ir. Debaixo da pedra encontrarás o que precisares para vestir.
Bem contra a sua vontade, a menina fez o que o touro lhe ordenou. Logo que se viu suja e com os cabelos em desalinho, foi oferecer-se por criada ao palácio, dando o nome de Maria. Foi aceito por criada. Daí a dias o príncipe pediu um pente. Foi a criada levar-lhe-o.
Ele tirou fora o pente, dizendo: já não tinham por quem mandar o pente, senão pela Maria suja.
Passado o tempo, celebrou-se naqueles arredores uma festa. À força de muitos pedidos, deixaram ir a criada Maria à festa. Maria suja dirigiu-se ao lugar da pedra e logo diante dela surgiu uma carruagem de cobre e juntamente uma vestimenta do mesmo metal. Meteu-se na carruagem e entrou nas festas, onde deu nas vistas de toda a gente, incluindo o príncipe seu amo, que lhe perguntou de onde era.
Sou da terra dos pentes, respondeu ela.
De outra vez, mandaram pela Maria suja ao príncipe uma toalha que ele pedira para se limpar. O príncipe recusou a toalha, dizendo:
não quero toalhas da mão de Maria suja.
Dali a poucos dias, houve outras festas, às quais a criada Maria, depois de muitos rogos, conseguiu licença de assistir. Maria suja dirigiu-se para a pedra e logo se lhe apresentou uma carruagem de prata e vestidos do mesmo metal.
De onde é? Perguntou-lhe o príncipe, logo que a viu montada em tão valioso carro.
Da terra das toalhas, respondeu ela.
Ainda em outra ocasião se repetiu igual cena com o príncipe, a quem ela levou um copo pedido pelo príncipe e que ele lançou fora com desprezo por ser dele portadora, a criada Maria suja. Dias depois, houve outra festa à qual Maria assistiu em carruagem de ouro e vestida do mesmo metal. O príncipe, enamorado da beleza e da riqueza de tão bela dama, perguntou-lhe de onde era.
Sou da terra dos copos.
Desta vez, o príncipe não ficou calado. Correu atrás dela e conseguiu agarrar-lhe um dos sapatos que levou para o palácio com preciosa relíquia. Convocou no dia seguinte todas as princesas, resolvido a casar com aquela a quem o sapato servisse. Entre muitas, apareceu também a enteada de seu pai, filha da sua madrasta. Calçou esta ao sapato e disse que lhe ficava muito bem, embora a magoasse a ponto de lhe ferir o pé, deixando-o ensanguentado. Em vista de lhe servir o sapato, foi logo marcado o dia para o casamento. Sucedeu, porém, haver no palácio uma pega, que foi a causa de se descobrir o engano. Com efeito, quando os dois noivos iam receber-se por marido e mulher,
entrou a pega a gritar.
Olha como ela vai toda inchada com o sapato que roubou a Maria suja!
Parou imediatamente o cortejo e tratou-se de verificar se o que a pega dizia era verdade. Logo se verificou que o sapato não servia à noiva, e sim à Maria suja. Em vista do que foi a noiva despedida do palácio, e o príncipe casou com Maria suja. O príncipe era nem mais nem menos o Touro Azul. Acabamos de ouvir O Touro Azul, uma história do livro de Xavier Ataíde Oliveira, intitulado Contos Tradicionais do Algarve, edição Vega. Até à próxima história.